em nome da lei.
A justiça vai voltar a ser presencial a partir da próxima quarta-feira. Estão os tribunais preparados para garantir as normas de segurança para todos os participantes no processo? Estamos a falar de um setor com mais de 10 mil funcionários e uma população flutuante diária que rondará as 20 mil pessoas. Na edição de hoje do Em Nome da Lei, olhamos para o que aí vem, com a publicação das normas de desconfinamento, mas também para o que deixou de ser feito por causa da pandemia durante os últimos 2 meses e meio. São nossos convidados o bastonário da Ordem dos Advogados, Luís Menezes Leitão, o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, a secretária-geral da Associação Sindical dos Juízes, Carla Oliveira, e Isabel Namora, diretora-geral da Administração da Justiça, que está aqui em representação do Ministério da Justiça. Continuamos ainda nesta fase a gravar o programa sem a presença física dos nossos convidados. Por isso peço desde já desculpa se a qualidade do som o decepcionar, mas são as condições possíveis no contexto que ainda estamos a viver. O diploma que estipula as condições do regresso à normalidade possível foi aprovado pelo Parlamento no dia 14 e está já promulgado pelo Presidente da República e foi, entretanto, já publicado na sexta-feira. Determina que a regra passa a ser a realização de diligências presenciais, como julgamentos e inquirição de testemunhas, e só quando as instalações do Tribunal não conseguirem garantir a distância social, as diligências serão feitas por videoconferência ou videochamada. No caso de alguma das partes, mandatários ou testemunhas, terem mais de 70 anos ou forem portadores de doença de risco, a sua intervenção será feita também à distância. Primeira questão que coloco a todos é uma espécie de questão prévia. O diploma foi publicado esta sexta-feira, mas foi publicado com atraso. Queria perguntar se tem explicação para este atraso na publicação, face à celeridade que nós temos visto nos últimos 2 meses e meio na publicação da legislação em contexto de Covid e face ao que a ministra tinha dito que seria ainda em maio. Menezes Leitão, que explicações tem?
Bem, eu não tenho propriamente explicações e devo dizer que nós, na Ordem, ficámos muito preocupados com o que estava a passar, porque, de facto, estranhámos a demora relativamente a esta situação. Muitos colegas estavam-nos a perguntar sistematicamente então o que é que se passa, porque é que o diploma não sai, se já foi aprovado há 2 semanas pelo Parlamento, qual a justificação para continuarmos com os tribunais encerrados e com este sistema de suspensão de prazos, e nós, de facto, não tínhamos resposta para dar e depois acabamos por ser também confrontados com jornalistas que perguntavam o que é que estava a passar. De facto, nós exprimimos a nossa preocupação pública na altura e a seguir apareceu, logo após ter perguntado isso, porque deve-se dizer que foi questionada à presidência, que dizia que ainda estava em prazo, porque já tinha um prazo de 20 dias para fazer a promulgação, mas depois imediatamente apareceu essa publicação com uma nota da presidência que de facto também não conseguiu perceber adequadamente de que era necessário articular os prazos relativamente a outro diploma quanto a esta indicação, o que, a meu ver, não seria logo justificação. Hoje há uma notícia num jornal que surgiu de manhã que o próprio Ministério dizia que tinha havido um erro relativamente a um diploma e por causa disso tinha atrasado. Bom, é uma justificação que também não conseguimos compreender nestes termos, porque nós temos que ter as instituições burocráticas a funcionar regularmente e, neste quadro, a situação do levantamento destes prazos, porque se deve dizer dependem muitos honorários de advogados deste levantamento, inclusivamente os próprios honorários no sistema de acesso ao direito, que dependente do Ministério da Justiça e que só paga depois de ter transitado em julgado os processos, o que obrigou que, devido à suspensão dos prazos, os processos não transitavam e levou a que imensos advogados tivessem deixado de poder receber os seus honorários e depois ainda foram confrontados com este atraso na entrada em vigor do diploma que nos pareceu, de facto, escusado relativamente a esta situação. Mas, enfim, já está hoje, já está sexta-feira publicado. Neste caso, esperamos que os tribunais tenham as condições necessárias
já
de segurança
vamos.
Para
já lá vamos. Já lá vamos debater se essas condições existem ou não. Entretanto, perguntava ao António Ventinhas, que é o presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, se aceita as explicações de que houve um lapso que levou a que tivesse havido este atraso na publicação do diploma de regresso da Justiça Presencial.
Em primeiro lugar, eu não sei efetivamente o que aconteceu. O que eu posso reproduzir é aquilo que afirmei desde o início de maio, é que tinha muitas dúvidas que os prazos fossem levantados no mês de maio, devido à falta de condições dos tribunais. E essa realidade confirma-se. Portanto, não sei se houve algum problema de ordem legal, de ordem técnica, do ponto de vista legislativo. Agora, eu sempre manifestei as minhas dúvidas que tudo estivesse pronto para funcionar durante o mês de maio, e isso confirma-se na realidade. Portanto, os tribunais só deixarão de ter os prazos suspensos a partir de junho.
Pergunta agora à Isabel Namora. A Ministra da Justiça tinha, de facto, prometido a reabertura presencial dos tribunais em maio. O que é que correu mal? Qual é que é a explicação para o atraso na publicação deste diploma?
Muito boa tarde a todos. Eu, embora tenha referido que estou em representação do Ministério da Justiça, estou essencialmente como Diretora-Geral da Direção-Geral e, nessa medida, cumpro-me aqui referir e tenho tudo o que está dentro da competência da DGAS, não podendo responder pela área legislativa, nem o que é que levou a que tivesse sido publicado num momento muito subsequente àquilo que era esperado. O que posso dizer é que a DGAS não teve qualquer, digamos assim, não condicionou de modo algum a publicação do diploma em momento anterior.
Portanto, não aceita que seja a existência de dificuldades a implementar as novas regras de desconfinamento que tenha levado a este atraso na publicação do diploma?
O direito, talvez de forma diferente, como referi. Aliás, não condicionou, não solicitou prazo para que tivesse melhores condições, porque a esse nível são processos contínuos que têm que estar sempre em avaliação e, à semelhança do que fizemos até ao momento de tentar colocar os tribunais e dotar os tribunais todas as condições para que entrem em funcionamento, no momento em que a lei entra em vigor com os prazos a correr os seus termos normais, iremos continuar a desenvolver esse trabalho. Basicamente, neste período, à semelhança de muitas outras situações, acho que nunca se pode dar o trabalho por concluído. E há sempre campos que têm que ser, que na sequência da constante avaliação têm que ser alterados, revistos, mesmo à luz das orientações da Direção-Geral.
Queria que analisássemos agora o que se perspectiva, uma vez que, apesar de não ser ainda muito conhecido este diploma, uma vez que foi só publicado na sexta-feira, todos os que estamos aqui a participar no programa, obviamente conhecemos o teor do diploma. A Ministra da Justiça disse há uns dias que, em geral, as comarcas têm condições para assegurar a retoma dos julgamentos presenciais nos tribunais ou em equipamentos externos. Menezes Leitão, perguntava-lhe se considera realista este retrato feito por Francisca Van Dunham.
Não, nós consideramos em grande parte irrealista, portanto, ou seja, esperamos de facto que haja a criação de condições por parte do Ministério. Agora, o plano de segurança que foi apresentado e que devo dizer que a Ordem não foi consultada sobre o mesmo, deixou-nos extremamente preocupados relativamente a essas condições de segurança. E depois temos tido alguns sinais que têm surgido, designadamente, por exemplo, a informação que estão a ser colocadas placas de acrílico junto aos funcionários judiciais materiais que têm buracos enormes para que não se vê como é que possam proteger alguém relativamente a um vírus. Têm surgido situações em que têm feito descrições, por exemplo, o plano sugere que os tribunais julguem com as janelas abertas e sem ligar o ar-condicionado, sendo que casos que existem em muitos tribunais, e deve-se dizer que foi um erro esse tipo de tribunais, e isso é também grande parte da culpa da reforma do mapa judiciário, que substituiu tribunais que tínhamos espalhados pelo país em excelentes condições por tribunais nas capitais de distrito não têm condições nenhumas, e grande parte dos tribunais funcionam em salas fechadas. Ora, nessas salas fechadas é completamente impossível que não tenha acesso externo a alguém estar a funcionar sem ar-condicionado e no pico de calor como aquele que estamos a atravessar neste momento. Depois também temos a própria situação de entrada nos tribunais, que deve-se dizer que o Ministério da Justiça se recusou a fornecer equipamentos de proteção a todos os que deslocam a tribunal. A Ministra da Justiça apareceu com uma afirmação célebre que os advogados podiam debitar os equipamentos de proteção aos seus clientes, sendo que no caso do acesso ao direito, o cliente é precisamente o Estado, e nós ainda estamos a tentar esclarecer se o Estado vai de facto suportar essa despesa, porque é uma despesa que aparece, mas mesmo não sendo referente aos advogados, acho que quando o Estado convoca um cidadão para ir a tribunal, tem que assegurar a segurança e as condições de saúde e não dizer ao cidadão que as arranja por si próprios. E isto tem falhado totalmente no âmbito do Ministério. Eu devo dizer que nós temos situações que já nos foram relatadas, em que, por exemplo, às entradas das portas de certos tribunais, e dou o exemplo do Tribunal de Faro, que foi um caso que me foi relatado, as pessoas foram colocadas à porta ao solo, dizendo de só os deixam de entrar de forma espaçada, precisamente colocando as pessoas em péssimas condições num solo algarvio neste período. Outra situação que também se refere aqui, mantém-se uns equipamentos que eu sempre considerei absurdos de pedir que as pessoas estabeleçam despesas, recolham senhas à entrada dos tribunais, algo que inclusivamente aplicado aos advogados me parece que não faz sentido absolutamente nenhum, uma vez que o advogado tem a sua cédula que exibe, mas a verdade é que esse plano estabelecia que esse equipamento de proteção, onde as pessoas é suposto digitarem a toda a hora, só seriam desinfetados de hora a hora. Portanto, ou seja, estamos aqui a abrir focos de contaminação pelo vírus que se existe, que se coloca com grande preocupação. Eu devo dizer que a situação dos tribunais nos preocupa imenso, porque nós temos visto que, devido à situação de encerramento de tribunais por casos de Covid-19, que os tribunais são focos, e como aqui referiu, há muita população que se desloca diariamente aos tribunais, e os tribunais são focos sérios de contaminação do vírus. Mesmo assim, têm-se visto situações que, por exemplo, senhores magistrados, relativamente a processos penais em instrução, quiseram fazer essas situações juntando 80 arguídos e 30 advogados nos grandes processos, obviamente sem quaisquer condições de segurança para esse efeito. Ainda hoje estamos a ver que grande parte dos tribunais não vai ter condições de segurança para referir uma junção enorme de pessoas.
Quando está a falar de a grande parte dos tribunais, está a falar de que percentagem? É possível quantificar?
Não tenho uma percentagem efetiva, mas posso lhe dizer que relativamente aos novos tribunais colocados nas capitais de distrito, em consequência do mapa judiciário, porque os anteriores edifícios tinham grandes condições, isso pode-se dizer, mas grande parte deles, por exemplo, se nós falarmos dos tribunais no campo de justiça, não há propriamente aí grandes condições para estabelecer um mínimo de distanciamento de segurança neste âmbito relativamente a estas questões. Por isso, deve-se dizer, há casos de grandes julgamentos, nós já temos conhecimento que em certas comarcas os tribunais solicitou-se que fossem para auditórios para fazer o julgamento respectivo. Enfim, isso é melhor, apesar de tudo, do que as diligências não presenciais, que o que se passou da experiência disso, e nós tivemos contacto com todos os nossos representantes nos conselhos consultivos de todas as comarcas existentes, e a informação geral foi que o funcionamento dos julgamentos não presenciais por meio de comunicação à distância foi o descalabro total durante este período, que estava previsto para os processos urgentes, e a verdade é que sistematicamente se verificava que a comunicação era interrompida, que as testemunhas, em consequência disso, tinham tempo para se preparar, que não havia garantias de onde é que se colocava. Chegou a haver senhores magistrados que queriam que os advogados levassem testemunhas aos seus escritórios para serem inquiridos lá, e grande parte da opinião geral foi que isso não estava a ser o descalabro, o julgamento nesses condições.
Nesses leitão.
Mas deixe-me só concluir dizer essa situação. Sim. Ora, o que se verificou é que, apesar de todo esse conhecimento, o Ministério apresentou a proposta inicial que hoje foi publicada, privilegiando os julgamentos à distância. Portanto, eles não queriam fazer julgamentos presenciais. E o que sucedeu foi que os deputados no Parlamento inverteram a proposta e disseram que afinal queriam que por regra geral, os julgamentos voltassem a ser presenciais.
Mas isto, foi isso que hoje foi publicado. Pronto, foi para não confundir as pessoas que nos estão a ouvir.
Exatamente. Mas por isso, como a proposta inicial era de não haver julgamentos, os julgamentos serem em princípio à distância, bom, isso demonstra bem também uma forma de talvez justifique que o próprio Ministério não se tenha preparado para fazer os julgamentos presenciais como se colocava. E daí eu ter grande receio, como se disse, de que as condições de segurança não sejam adequadamente fornecidas. E isso é absolutamente essencial, porque nós não podemos estar a trabalhar sem haver as condições de segurança. Ninguém vai aceitar ser sujeito a um risco enorme de vida e sua saúde quando se coloca para um tribunal, e o Estado não pode pedir isso a qualquer cidadão que se chama a tribunal.
Muito
é responsável
bem.
Dele garantir as condições de segurança.
Muito bem. Carla Oliveira, da Associação Sindical dos Juízes, queria perguntar-lhe, a vossa Associação Sindical contratou uma empresa de segurança no trabalho para ver se os tribunais têm condições para cumprir os requisitos exigidos pela Direção-Geral de Saúde. Imagino que já tenham o resultado desse estudo. A que resultado é esse? O que é que diz?
Com efeito, contratamos essa empresa. O estudo está na fase final, portanto, ainda não temos o relatório final, mas já temos algum feedback da situação e, de facto, paramos com algumas circunstâncias que, de facto, que não são as mais adequadas para a realização dos julgamentos. Nós colocamos este problema em três questões essenciais. Primeiro, tem a ver com as condições de higienização dos tribunais. Ora, é sabido que a grande parte dos tribunais tem equipas de limpeza que fazem a limpeza de manhã antes de chegarem os magistrados e os funcionários, antes do tribunal abrir, e outros tribunais, essa limpeza é feita ao final do dia, já depois do público, pelo menos, se ausentar do tribunal. São poucos os tribunais, só os grandes, aqueles grandes tribunais e mais centrais, que têm ao longo do dia uma limpeza constante. E isto, parece-nos, é um grande problema. Eu julgo que o Ministério estava a tentar resolver esta situação, o que teria necessariamente que passar pela contratação de outras pessoas ou pela ampliação do número de horas de limpeza fornecidas pela empresa contratada. Ora, quando temos um plano que nos diz que é absolutamente necessário limpar certas zonas do tribunal de hora a hora, por exemplo, é o caso das máquinas de venda de produtos no tribunal, que existem, os cafés, as máscaras agora, as águas, ou quando temos os dispensadores de senhas, que são de uso frequente e que têm que ser limpos após cada utilização, ou pelo menos tem que estar o gel, e temos casas de banho que devem ser limpas no mínimo 3 ou 4 ou 5 vezes por dia, dependendo da utilização. Temos algumas dúvidas que em todos os tribunais do país se consigam concretizar as orientações da Direção-Geral de Saúde. Uhum. É certo que as orientações parecem adequadas, parece que estão corretas, a questão é torná-las efetivas. Depois temos a questão das distâncias nas salas de audiências, que, como sabemos, a regra é a distância dos 2 metros e, pronto, inexplicavelmente, o que nos dizem agora é que quando essa distância não puder ser observada, podemos ter uma distância de 1 metro. Ora, como é óbvio, isto deixa-nos confusos, não é? Qual é a distância de segurança? São os 2 metros ou é 1 metro? Afinal, 1 metro já serve se não pudermos ter os 2 metros. É certo que o que nos dizem é teremos que usar máscara e viseira. Ora, isto é muito, muito, muito complicado para todos os intervenientes. Os magistrados, os senhores funcionários, os senhores advogados terão que estar tardes inteiras, dias inteiros com máscara e com viseira, o que não é viável. É muito cansativo, é muito difícil falar com máscara. Com máscara e viseira é praticamente impossível, porque temos que fazer pausas, é difícil respirar, a voz não se consegue projetar e, portanto, as diligências são
muito mais complicadas.
Muito mais complicadas, e não estamos a falar de algo estático. Temos que ir falando. E é complicado, não se ouve, além do mais temos o problema da gravação, todas as diligências são gravadas e, portanto, com uma diminuição do som é difícil. E, portanto, no que respeita a esta questão concreta, o que nós defendemos é a colocação dos acrílicos, isso sem sombra de dúvidas, nas zonas em que as pessoas têm que estar mais juntas, designadamente nas bancadas dos magistrados e nas bancadas dos advogados e, eventualmente, se necessário, também junto dos arguidos, porque isso já permite uma barreira física que permite realizar as diligências com alguma segurança e, portanto, já sem necessidade do uso da máscara e da viseira.
Oh, Carla, mas tem indicação de que esses acrílicos já estão a ser colocados nas salas?
Temos indicação de que nas salas não tenho. No entanto, a senhora ministra disse-nos que era uma hipótese, obviamente, a considerar. Ou seja, que nos casos em que não há possibilidade de fazer os julgamentos de outra forma, que seriam colocados.
Mas, agora, mas a justiça presencial regressa na próxima quarta-feira. Até lá é possível.
Vamos ver, a justiça presencial regressa no sentido que se vai tornar generalizada. Até este momento e desde março existiram tribunais que sempre fizeram diligências presenciais, com as cautelas devidas, com todas as precauções, mas posso lembrar em todas as diligências de instrução, designadamente interrogatórios, perguidos detidos foram feitos.
Sim, mas foram 53 mil diligências que ficaram por fazer, portanto é muita coisa.
Eu julgo até que foram mais, segundo as últimas informações do Ministério, mas também foram cerca de 14 mil as que foram realizadas, incluindo julgamentos de presos que não podiam esperar
claro.
E que tiveram que ser feitos.
Mas basicamente foram as diligências urgentes, não é?
Claro, claro. Não havia condições para fazer mais. E presumo agora que vamos ter que ter essas condições, porque, claro, todos queremos retomar o trabalho normal, ou o mais normal possível. Todos entendemos a necessidade de recuperar aquilo que ficou por fazer e todos o queremos fazer. Mas queremos fazê-lo em condições de segurança. Não só por nós, que estamos habitualmente no tribunal, mas sobretudo também por toda a comunidade. Há milhares de pessoas que diariamente se deslocam com os tribunais por todo o país. Ora, isto tem que ter especial atenção. Nós temos uma outra questão que se prende com a ventilação das salas de audiência. E a maior parte das salas de audiência, ou grande parte, não tem sequer janelas. O ar-condicionado em grande parte dos sítios não funciona. Aliás, parece-me que existiu agora um problema com o contrato de manutenção do ar-condicionado, que segundo aquilo que percebi estará, caducou em novembro ou outubro e que ainda não estará resolvido, embora nos tenha sido garantido também que está em vias de resolução, que acreditamos, obviamente. Mas mesmo assim, as salas que têm ar-condicionado depende do tipo de extração de ar. Ou seja, não pode de todo ser uma reciclagem de ar. O ar tem que ser trazido do exterior. E temos sérias dúvidas que os tribunais obedeçam, ou a generalidade dos tribunais obedeçam a todos estes requisitos. E, como é óbvio, eu posso lhe dizer, por exemplo, que a empresa de segurança nos disse, quando citou alguns tribunais, que nos disse imediatamente que sem essa possibilidade o que aconselhava era o fecho das salas. Se isso acontecer, grande parte das salas do país terão mesmo que serem encerradas, não oferecem as condições de segurança. Temos um outro problema que muitas vezes nos esquecemos, que são os tribunais que não funcionam em edifícios próprios. Alguns que funcionam ainda, embora raros, já em casas de habitação, ou originalmente construídas com esse fim, e temos os tribunais que funcionam em contentores. Temos o caso de Vila Franca de Xira, às portas de Lisboa, em que o tribunal continua a funcionar em contentores, que são divisões muito pouco espaçosas, dificilmente se conseguem lá pôr 6, 7 pessoas com condições de segurança. São espaços que não têm altura suficiente e se tem a ventilação será a mínima. Ar-condicionado não tem e chegam aos 40 graus no verão. Ora, isto em situações normais já não permite que sejam asseguradas as condições de funcionamento normal de um tribunal, muito menos o serão nesta situação excepcional. Não é?
Muito bem, Carla. É um retrato preocupante. Eu perguntava à Isabel Namora como é que o Ministério da Justiça responde a tantas dúvidas e inquietações aqui já deixadas pelos advogados e pelos juízes em relação ao ar condicionado, à ventilação das salas, em relação à questão das máscaras, em relação à questão dos acrílicos, em relação, enfim, ao distanciamento social. Como é que responde a todas estas dúvidas que aqui foram deixadas?
Eu posso responder sempre com o risco de que todas as respostas nunca irão abranger toda a realidade, que as condições estão no terreno para que isso aconteça. Sem com isto querer dizer que elas não tenham que ser melhoradas e não tenham que ser implementadas em alguns setores. Desde a altura em que esta última portaria foi anunciada, ou este último diploma local foi anunciado, que a Direção-Geral tem estado a tomar medidas para que os tribunais possam desenvolver a sua atividade com segurança.
Oh, Isabel, eu pedi-lhe um favor, vamos responder a questões concretas. A Carla Oliveira falou no problema de haver salas que não têm condições para se manter o distanciamento. Pronto, falava-se numa distância de 2 metros, agora fala-se numa distância de 1 metro e os juízes têm dúvidas de que este metro garante de facto que não haja contaminação. E falam na hipótese da colocação de acrílicos. Esses acrílicos já estão a ser instalados ou o Ministério da Justiça pondera instalá-los ou não?
A Direção-Geral pauta-se pelas orientações que são definidas pela Direção-Geral de Saúde. Nunca quisemos, nem nunca pretendemos, ser nós a definir as regras. Quando se diz que se fala em 2 metros e 1 metro, esses 2 metros e 1 metro de distanciamento social são definidos ou são estipulados com a utilização de equipamentos de proteção distintos. 1 metro de distanciamento implica a colocação em simultâneo, de acordo com as orientações da DGS, de máscaras de proteção, no caso são máscaras cirúrgicas, e de viseiras. As viseiras foram adquiridas para mais de 11 mil funcionários e magistrados, todos têm essas viseiras desde há cerca de um mês e meio, aproximadamente. As máscaras estão disponíveis, máscaras cirúrgicas, em todos os edifícios. Foram adquiridas aproximadamente a este momento cerca de 45 mil máscaras que são disponibilizadas. A opção pelos a referência à existência de acrílicos coloca-se em 2 planos. Um, temos os acrílicos no balcão de atendimento e a colocação dos acrílicos e as críticas que a DGAS aceita, porque pode sempre refletir sobre opções que foram tomadas e poderiam ter sido sempre outras. De todo modo, eu não posso deixar de referir que a Direção-Geral de Saúde, solicitada a pronunciar-se sobre este assunto, em 15 de maio último, veio dizer que a proteção de acrílicos é uma medida de proteção cumulativa com o distanciamento, com a higiene, com a etiqueta respiratória, além do uso obrigatório de máscara, servem apenas para complementar a proteção de profissionais que realizam o atendimento na eventualidade deste se prestar a menos de 2 metros e de se estar perante um utente que não seja portador de máscara ou em que a máscara deste portador
certo,
não seja encontrada.
Certo, certo. De qualquer forma, não fala em acrílicos com buraquinhos.
Não, não fala, mas a questão foi colocada e não fala, mas a questão sendo colocada quanto à dimensão da barreira de proteção, não foi colocada nenhuma objeção a posteriori, sendo certo que, é como eu digo, as opções podem ser sempre revistas e podem não ter sido as melhores neste domínio.
E diga uma coisa, está claro, Isabel, agora explique, em relação às salas de audiências, não vão ser colocadas os acrílicos?
A DGAS tem presente 2 vertentes, uma é a proteção da saúde e outra é criar condições para que quem está no tribunal não sinta receio, mais no âmbito não dos fatores objetivos que têm que estar, mas daqueles que os excedem. E nesse domínio entram os acrílicos. A disponibilização de viseiras, seguindo as indicações que a Direção-Geral de Saúde nos deu, tinham por missão ser uma barreira que acompanha os funcionários.
Oh, Isabel, desculpe-me, ninguém está a entender nada. Eu tenho que ser aqui muito objetiva.
Então diga.
Não estamos a perceber. Vão avançar para os acrílicos ou não? Responda de uma forma clara.
Vamos avançar para os acrílicos, mas não em substituição da utilização das viseiras, que é desejável perante a movimentação constante das pessoas nos edifícios.
Muito bem, agora está claro. Agora diga-me uma coisa, as máscaras cirúrgicas não vão ser disponibilizadas, de facto, aos advogados e às testemunhas?
As máscaras cirúrgicas vão ser disponibilizadas. A opção quanto à não disponibilização das máscaras aos senhores advogados é uma opção do Ministério da Justiça, enquanto a Issa de Gás não se pronuncia. De todo modo, sempre dirá que não haverá ninguém que não possa entrar no tribunal ou que não possa participar numa diligência por não levar máscara. Desde logo estão nesse domínio os advogados no campo do apoio judiciário, que intervém nesse âmbito, que terão sempre disponibilizados esses equipamentos de proteção e, se alguma testemunha, alguma pessoa chegar a tribunal que não traga esse equipamento, não é por não o trazer que não entra no edifício.
Quem é que lhe fornece?
O tribunal. Há equipamentos de reserva para que isso aconteça nesses termos. Não obstante a obrigatoriedade que decorre da lei de quem se dirige a um serviço de atendimento público ser portador desse equipamento.
Muito bem. Isabel Namora, responda agora à questão da ventilação nos edifícios, que é uma questão da maior importância. As indicações da Direção-Geral de Saúde são que o ar-condicionado funciona apenas no modo extração e a Carla Oliveira, da Associação Sindical dos Juízes, falou há pouco que ainda por cima o contrato do ar-condicionado teria caducado. O que é que se passa?
Foi adjudicado nesta semana o serviço de prestação da manutenção preventiva do AFAP. As últimas manutenções que foram efetuadas são semestrais, uma na primavera e verão, outra no inverno, e as últimas aconteceram nos meses entre novembro e fevereiro. O que encontra-se assim garantida a rotina normal de manutenção. No concreto, quanto a esta adjudicação que foi feita, que visou especificamente obrigar, ou também visou responsabilizar e obrigar a empresa que irá fazer a manutenção por dar cumprimento a obrigações novas no âmbito do ar-condicionado, irá ser acompanhada de muito perto pela de gás, para além do acompanhamento que é feito pelos órgãos de gestão das comarcas. Portanto, sentimos que esse nível, que tendo as últimas revisões acontecido num período em que não decorreram 6 meses, que também por aí não haverá problemas.
Muito bem, António Ventinhas, penso que finalmente estaremos em condições agora de o ouvir. Não sei se conseguiu ouvir as declarações que foram feitas pela Diretora-Geral do Ministério da Justiça, e se ouviu também o retrato que foi feito pela Carla Oliveira. Penso que o que foi dito pelo Menezes Leitão conseguiu ouvir. Pedia-lhe um pouco como é que os magistrados do Ministério Público estão a ver e que receios estão a sentir quanto ao regresso, que seja regra geral, à justiça presencial.
Logo na origem, muitos dos tribunais nem sequer tinham as condições mínimas para funcionar, mesmo no regime normal. Ou seja, nós verificamos que há muitos tribunais que funcionam em apartamentos, em edifícios de escritórios, em espaços sem grandes condições, logo à partida para o exercício das funções de justiça. E com esta questão da Covid, o problema agrava-se. E agrava-se desde logo por causa das distâncias, por causa dos acessos. Por exemplo, quando nós estamos a falar nos tribunais que, por exemplo, funcionam em blocos de apartamentos, sabemos que o acesso terá que ser feito por um elevador ou por escadas estreitas. E, portanto, desde logo isso levanta alguns condicionalismos. Depois, o próprio tamanho das salas. As salas são, digamos, nos últimos anos, para se tentar rentabilizar os espaços, tem-se multiplicado o número de salas. E esse número de salas são salas, a maior parte delas, muito pequenas. Dá para, no fundo, dá para desenvolver algumas pequenas diligências, mas agora, havendo necessidade de distância, as salas em si já eram bastante pequenas e, portanto, muitas delas não poderão ser utilizadas. O que nós dizemos é que a justiça, a presencial, irá começar, mas irá começar muito, digamos, na medida do possível, ou seja, na medida em que as salas o permitam e, portanto, há muitas salas. Por exemplo, aqui na região do Algarve, foi feito um estudo em que a maior sala que existia aqui, de acordo com os dados fornecidos pelo juiz-presidente, não poderia levar mais que 4 arguídos. Ou seja, se nós formos ver o número de julgamentos, ter mais 4 arguídos, é muito significativo. E, portanto, a sala maior, de acordo com as regras da DGS, só poderia, digamos, comportar o máximo de 4 arguídos. Quer dizer que todos os pequenos julgamentos se poderão efetuar, mas tudo o que seja um bocadinho maior já não há condições. Ou seja, digamos que a justiça poderá começar a funcionar para os julgamentos de pequenas dimensões.
A ideia da ministra de que onde não for possível fazer julgamentos dentro das instalações de tribunais, irão encontrar soluções fora, isto é execuível?
Não sei, isso depois cada gestão de cada comarca é que terá que também aferir, porque isso implica, digamos, aferir as condições em cada um dos sítios, em cada uma das marcas, em cada um dos tribunais. Portanto, isso implicará um elevado empenho também em termos de estudo, que não será já agora, certamente, para a semana que isso ficará resolvido.
Uhum. Oh, António Ventinhas, eu perguntava-lhe, o regresso à justiça presencial, pelo que estamos a ouvir, será casuístico, caso a caso. Pergunto-lhe se não se poderá criar, na prática, uma situação de grande desigualdade entre os cidadãos.
Não, isso efetivamente acontece, não é? Isso efetivamente irá acontecer, porque será, digamos, o regresso será assimétrico. Basta que ter em conta que, consoante o número de arguídos num processo, haverá julgamento ou não. Por exemplo, aqui na região do Algarve, que eu conheço melhor, por exemplo, se tivermos aqui um julgamento de 6 ou 7 ou 8 arguídos, provavelmente já não poderá ser feito nas salas normais, terá que ser eventualmente noutro sítio. Se tivermos em causa julgamentos mais pequenos, eventualmente poderão ser feitos. Portanto, isso também depois dependerá das próprias gestão de cada um dos tribunais. E, portanto, isso não poderemos dizer que está tudo a funcionar em normalidade, poderão ser feitos todos os julgamentos. Há questões que dizem respeito aos acrílicos, às máscaras, mas também, por exemplo, há a questão da questão da limpeza. Não sei se já estão ultimados todos os contratos de fornecimento de serviços na área da limpeza em todos os tribunais, porque é preciso higienização e não sei se realmente foram acautelados essas equipas de limpeza para limparem os espaços entre os julgamentos. Portanto, eu também não sei se o Ministério acautelou devidamente todos os contratos e todas as situações em todos os tribunais. E, portanto, para a semana, quando começar a funcionar, iremos ver e, portanto, iremos fazer uma avaliação do que está a passar.
Isabel Namora, quer responder a esta questão da higienização? Tanto quanto li, os contratos começaram a ser feitos no dia 21.
Os contratos já existiam, estão a ser feitas adendas aos contratos que existem para reforçar a limpeza. E nesse domínio temos 179 tribunais cobertos, não só por piquetes de limpeza o dia todo, como também com a flexibilização do horário das empregadas de limpeza. Os demais edifícios, a questão da higienização vai ser calculada com assistentes operacionais que foi solicitada a mobilidade e está a decorrer cerca de 5-10 dias estará concluída e também com recurso a contratos de emprego e gestão profissional que já estão a decorrer as entrevistas.
Há dias ouvi uma videoconferência de um conjunto de advogados que se queixavam imenso da falta de higiene nos tribunais e nomeadamente nas casas de banho, onde nem sequer existe papel higiênico.
Eu não tenho notícia de nenhuma dessas situações. Quando elas são reportadas, são tratadas pontualmente, porque são situações pontuais e que não posso nunca dizer que não acontecem. Porém, as condições estão dadas para que assim não aconteça, tanto mais que cada edifício tem um plano de limpeza e higienização que é público e tem responsáveis por essas mesmas limpezas.
Uhum. Menezes Leitão, face a estas circunstâncias, não se justificaria encurtar as férias judiciárias? O calendário é mantido no habitual, 16 de julho a 31 de agosto. A Ministra da Justiça tinha admitido a 28 de abril um encurtamento para um mês, mas acabou por manter-se o calendário habitual. Foi a melhor solução?
Eu sobre isso vou responder já, mas gostaria só de comentar o que aqui foi dito relativamente a algumas questões. Em primeiro lugar, quanto ao chamado fornecimento de máscaras, eu acho que é absolutamente insustentável a posição do Ministério da Justiça em não as fornecer aos advogados e, igualmente, às testemunhas convoca para tribunal, porque nós não podemos governar, e temos achado que isto tem sido este funcionamento desta equipa, governar apenas para os senhores magistrados e funcionários, porque os tribunais não se fazem sem advogados, não se fazem sem as testemunhas, e precisamente por isso todos os que se colocam ao tribunal têm que ter a necessária proteção. Sobre a situação que foi dito pela senhora diretora de estarem a ser fornecidas máscaras, o que eu ouvi e espero sinceramente não seja verdade, é que as máscaras iriam ser vendidas em vending machines à entrada do tribunal com uma grande margem de lucro, o que nos parece também absolutamente insustentável, porque eu acho que o Estado não pode lucrar com esse tipo de situação. Espero que não seja verdade, mas já me referiram a esse tipo de questões.
Mas deixa a Isabel Namora esclarecer já isso.
Posso esclarecer já, as máscaras de vending existem, como sempre existiram nos tribunais, passaram também a ter estes equipamentos, os preços, nenhum tribunal tem qualquer receita dessas máscaras de vending, é um serviço que disponibiliza a quem está ali e necessita de um produto, seja ele uma máscara, seja ele um sumo ou um café.
E quanto vai custar cada máscara?
As máscaras estão a ser vendidas nessas máquinas com preços diferentes, porque as características, segundo me foi reportado, também são diferentes. E em função das características, daí a diferença de preços que foram colocadas. Eu posso dizer que na Madeira, foi o último reporte que me foi dado, estão a ser vendidas a 1 euro. Portanto, depende...
Doutora, acha justo que alguém, uma testemunha, que já por vezes tem de fazer das tripas coração na sua vida para estar presente naquele julgamento, ainda tenha que ir gastar dinheiro para comprar uma máscara para poder ser ouvida?
Eu volto a repetir, se me permite, aquilo que disse. Nenhuma pessoa que não tenha condições, porque também não há máscaras de vending em todos os tribunais, isso é mais um serviço que existe em alguns, como já existia. Nenhuma pessoa que não tenha vai deixar de entrar no tribunal por não ter esse equipamento. Portanto, quanto a isso, posso ser absolutamente segura e dar essa tranquilidade.
Uhum. Portanto, dão graciosamente a máscara quem não tiver forma de quem não a trouxer.
Exatamente.
Ou não tiver forma de a comprar.
De adquirir, porque não tem possibilidade ou porque de facto não existe essa possibilidade.
Neste Leitão, não sei se ficou satisfeito com esta
resposta. Não fiquei nada satisfeito, porque, em primeiro lugar, a informação que eu tinha é que esse critério de pagamento de 1 euro é geral e não sei como é que o Ministério não ganha nada se uma máscara custa 55 cêntimos, genericamente, é vendida por 1 euro nos tribunais. Eu, enfim, aritmeticamente, vejo uma margem de lucro de 45%, que não sei para quem vai, mas, de facto, acho que é preocupante sequer que haja esta perspectiva. Como é que nós podemos tratar uma venda de uma máscara como uma venda de um chocolate de um refresco ou de qualquer outra coisa? Estamos a falar da proteção da saúde das pessoas, não estamos a falar de um serviço de vending machine. E na verdade, como é que poderia funcionar, que eu acho que toda a gente sabe como é que isto funciona, se alguém aparecer a dizer precisa de uma máscara, dirige-se ali à vending machine à entrada dos tribunais. Isso parece-me, de facto, que é uma situação que não tem qualquer, acho que mostra uma perspectiva de economicismo no âmbito da gestão desta situação de pandemia, que me parece gravíssimo da parte do Ministério, que devia estar, de facto, ocupado com a Justiça. Isso é um fator que, a meu ver, me preocupou muito relativamente a esta situação. Mas já agora, se me permitisse só acabar duas questões que eu queria dizer, ainda antes passarmos, posso-vos dar a palavra para referir isso, é a questão relativamente às casas de banho, que de facto é também algo que nos deixa absolutamente perplexos, porque nós, e de facto, como bem disse o Dr. António Ventinhas, o problema da falta de condições dos tribunais não é de agora, mas é especialmente existente neste âmbito. E quem conhece os tribunais, eu, por exemplo, vou com muita frequência ao Palácio da Justiça e verifico que, às vezes, para encontrarmos uma casa de banho, é um desespero. As pessoas fazem aquilo, porque as casas de banho do Palácio da Justiça estão encerradas há anos, grande parte delas, e nós temos que subir andares e andares e andares até encontrar uma casa de banho que não é que esteja higienizada, é que esteja aberta sequer, porque estão todas encerradas à espera de obras. Ora, eu não estou a ver como é que num quadro desta situação de pandemia, nós de facto vamos conseguir ter os equipamentos de higienização a funcionar nesta situação, porque isto é de facto uma situação muito grave relativamente a este ponto. Eu não sei se quer que responda já sobre as férias judiciais.
Sim, quero que responda já, porque temos de terminar o programa.
Muito bem, então, olha, muito brevemente eu diria o seguinte: nós não defendemos a redução das férias judiciais, porque a experiência que houve de redução nas alturas em que ocorreu, que foi quando o Primeiro-Ministro Sócrates decidiu reduzir as férias judiciais, o que se verificou foi uma calamidade em praticamente todos os tribunais, porque ninguém conseguia tirar férias e os advogados principalmente não as conseguiam, porque o resultado de não haver esse período de um mês e meio é que os prazos não conseguiam correr, continuavam a correr, não se conseguindo fazer a proposta parte dos advogados as férias que tinham direito. E por isso, nós as reduções das férias judiciais não as desejamos. Agora gostaríamos de não ter perdido, era as 3 semanas de reabertura dos tribunais que tivemos com esta história da não publicação atempada do decreto-lei, que mais compensava a situação das férias judiciais. E isso é que nos parece que foi grave não ter acontecido e não deve agora ser compensada com as férias judiciais.
Muito bem. Agradeço muito à Isabel Namora, ao António Ventinhas, à Carla Oliveira e ao Menezes Leitão, a participação neste programa, sobretudo pelos problemas técnicos que tivemos por causa de, enfim, de não podermos estar todos juntos à volta da mesa a discutir esta questão e termos de estar à distância com as dificuldades que isso sempre coloca. O Em Nome da Lei tem de ficar por aqui. Voltamos no próximo sábado, já no horário normal, ao meio-dia, e depois com repetição à meia-noite. Fique bem, respeitando o distanciamento social e ouvir a Rádio Renascença para estar a par do mundo.
Em Nome da Lei.